Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Estamos de volta para o último bloco do Cultucada. Hoje a gente conversou e continua conversando mais uns minutinhos com a Maria Batista, arquiteta, artista, produtora e mulher que inspira. Guta, no começo do programa você falou que tem aí em desenvolvimento um projeto de educação patrimonial. Você pode contar um pouquinho dele, porque ele muito me interessa. Assim, acho que a educação é onde a gente vai achar a nossa tábua de salvação.
Sim. Não sei se eu posso contar, porque ele realmente ainda está muito num proto-projeto, não comecei nem a escrever. Mas a ideia que, até durante essas viagens agora, as mais recentes, aos Campos Gerais, eu visitei algumas pinturas rupestres, né? Uhum. E eu percebo que são, muitas vezes, lapas ali com um valor absurdo, né? De um patrimônio cultural que está ali sem nenhum tipo de pensamento educativo mesmo. As pessoas vão lá, às vezes jovens vão lá e riscam em cima de uma pintura, entendeu, de milhares de anos. Então eu estava querendo, talvez a partir desse tema, trabalhar alguma coisa assim com educação ambiental. Uhum. Ainda não construí o projeto, né? Educação ambiental e patrimonial.
Exato. Daí onde você enxerga, assim, o que que te inspirou, além dessas pinturas, o que que te inspira a pensar na educação patrimonial? Não necessariamente esse projeto em si, mas essa importância para o futuro.
Eu acho que esses valores que a gente trabalha na arte, né, e no patrimônio, são valores imateriais, né? Não são valores, às vezes, os mais corriqueiros que as pessoas costumam identificar como coisas que têm um valor. Então, eu acho que é bem importante, tanto como artista, mas nesse lugar de produtora, se eu conseguir levar essas ideias de valor para as pessoas, às vezes estudantes da região, que nem sabem, que vão para um ambiente daquele e jogam lixo. Exato. Né, jogam uma garrafinha de água. Então, essa consciência de entender que aquilo tem um valor, seja ambiental, seja patrimonial, de cultura, né, patrimônio cultural mesmo, isso é uma construção. Ninguém nasce sabendo, e é uma coisa que a gente tem que ir levando para frente, levando para as escolas, porque eu acredito muito no poder das crianças e dos jovens, né? Uhum. E é nesse sentido que me inspira, sabe? Tentar levar esse conhecimento, que as pessoas possam se apropriar das coisas, do que é nosso, dos valores que a gente tem aqui. Não ficar só se apropriando de culturas estrangeiras, né? Vendo valor em coisas que para a gente não fazem talvez nem muito sentido, deixando a gente tá perdendo o nosso patrimônio, né? Nessa de não ver o valor que ele tem.
Exato. E como é que você acha? Você acredita, assim? Que é bem o que você falou, né? Os valores financeiros, eles estão bem acima do valor que a gente não consegue mensurar, imensuráveis, né? Nesse teu trabalho da cartografia, você tem notado isso? Quanto foi desvalorizado pelo dinheiro nesse espaço?
Não. É que não sei se eu entendo. Quando você fala da cartografia, você diz ou é essa ideia de fazer os mapas?
Não, é o teu, a tua exploração mesmo. Não só na cartografia, mas nos Campos Gerais, assim, nessas tuas visitas. Você vai fundo, né? Você conhece os lugares mais profundos, assim, né? Não só ali as cidades, mas você vai pra dentro da natureza mesmo. Você percebe a depreciação ali por conta de valores econômicos?
Ah,
assim?
Sim, isso totalmente, porque é aquilo, né? Você tem uma fronteira, né? Dessa fronteira para cá é preservação ambiental. Então você tem ali espécies, por exemplo, o cacto bolinha, tem espécies que são endêmicas ali, uhum. Flores, alguns animais que só existem ali. E ali, um centímetro depois da fronteira para o outro lado, você já tem uma plantação, uma monocultura de soja, uhum. Às vezes até de pinos, que é uma praga também, uhum. Ambientalmente falando. E as pessoas estão investindo, esses proprietários, eles estão investindo em soja, estão investindo em pinos, né? Por que que eles não estão vendo o valor que tem, por exemplo, no ecoturismo,
uhum,
né? Ou na educação ambiental, as propriedades ali, o Parque Nacional dos Campos Gerais, ele é feito, se eu não me engano, 100% das propriedades são privadas.
Uhum.
Então, o parque e essas pessoas, todos esses proprietários, será que todos sabem o valor que tem esse meio ambiente ali, né? Esse espaço fantástico, que é uma paisagem incrível. E o que se dá valor é ali, uma saca de soja, né? Quanto vai vender no mercado internacional. Então, eu acho que sim, acho que é bem evidente a desvalorização de algumas coisas que não tem nem valor, de tão grande é o valor, é até difícil de mensurar,
uhum,
em troca de outras coisas que se fazem, né?
Uhum.
O próprio patrimônio arquitetônico também nas cidades, você vê, as pessoas acabam não valorizando uma casa antiga, né?
Uhum.
Tantos exemplos que a gente tem, né? Um museu no Rio de Janeiro que pegou fogo, sabe? São coisas assim que a gente está perdendo esses valores e, uhum, e continua se falando em economia, em capitalismo.
Entendi.
Né?
A importância do patrimônio histórico, natural e cultural para você, em pouquíssimas palavras.
Acho que é essencial para a nossa construção como identidade, né? Como indivíduo, como nação também. Conhecer nossa história, saber o que nos trouxe até aqui, saber que nada é imutável, nada está dado, tudo em construção. E acho que a gente estando nesse momento agora de pandemia, em que a gente foi obrigado a parar com o ritmo que a gente costumava ter, é o momento da gente pensar mais do que nunca mesmo que novo normal é esse? Quer se retornar para um normal? Ou a gente vai assumir que isso é normal? Será que é normal isso que está sendo feito com o meio ambiente, né?
Uhum.
Então, acho que a gente tem que questionar mesmo, assim. A arte está aí para isso. E à medida que a gente vai agregando valor e vendo valor nas coisas, a gente começa a querer preservar,
uhum,
né?
E qual que é o novo normal para você? O ideal, assim? Qual que seria o caminho?
Acho que primeiro não buscar uma normalidade. Acho essa palavra até complicada. O que é normal, o que não é normal, né?
Uhum.
Mas
qual seria um conjunto de hábitos que seriam válidos, assim, pós-pandemia? Tido como, beleza, aquela pessoa não é contraventora, ela não tá indo tão fora da lei, assim.
Eu gosto muito de voltar pra filosofia. Eu acho que as legal as pessoas se questionarem, assim, uhum, qual que é o papel delas na sociedade contemporânea. O que que a gente está fazendo, o que que a gente está só reproduzindo sem pensar, né? E eu acho que as pessoas, enquanto humanidade, a gente tem que se olhar como iguais, né? Até um sonho de que as pessoas, né, comecem a respeitar os animais e a natureza como iguais, como os nativos faziam e, uhum, fazem até hoje, né?
Uhum.
De ver que um rio é tão importante quanto um pai, né?
Uhum.
Chama toda a comunidade, eles se chamam de parentes. Eu acho bem legal isso, uhum, também. Então, acho que a gente tem que pensar no que está fazendo e começar a caminhar para esse lugar de respeito, né? De valorização da vida, acho. Acima de tudo, assim.
E aí isso implica, né? É bom lembrar que a valorização da vida implica em você ter consciência, né? Do que você pensa, do que você come, do que você consome. Além de ser artista inspiradora, você tem essa, né, esse mergulho, esse cuidado também com a alimentação. Não sei há quanto tempo, porque desde que te sei, você segue esse caminho de uma consciência do que você consome. Como que é equilibrar isso nesse lugar de sociedade que a gente tem, onde a demanda não é, né, a demanda não é tão grande como tem a facilidade, né, do supermercado e tal. Como que é esse existir assim com esse cuidado?
Eu acho que é um trabalhinho de formiga mesmo, à medida que a gente vai tendo umas atitudes diferentes, a gente também vai encontrando pessoas que pensam igual e vai se encontrando nessa comunidade que existe. Talvez não seja uma comunidade tão global, mas ela é micro. E eu acho que isso tá... A política, a micropolítica é importante. Então, mais do que, às vezes, a gente, né, pô, não consegue mudar o mundo, isso gera uma depressão, mas, de repente, se você não der o seu dinheiro pro mercado e der para um feirante, para um agricultor familiar, você já está mudando, de alguma forma, dentro do que você pode.
Uhum.
Sem falar que você está ingerindo um alimento que não é venenoso, então você vai deixar de consumir remédios, e assim você vai gerando um ciclo virtuoso ali. E eu acho que é isso, de pequenas coisas, né?
Uhum. Se você se interessou nesses conteúdos, você deve seguir essa pessoa no Instagram. Só fale o nosso arroba, porque tem conteúdos muito interessantes por lá.
É arroba Gutabap.
Gutabap, que
Gutabap,
além do...
que é de Baptista.
De Baptista. É, então, Gutabap, além de ter todos os trabalhos que ela realiza, ela tem essas puxadinhas de orelha e umas dicas de como você existir de uma forma mais sustentável, viu? E, Guta, pra gente finalizar, queria que você me contasse um pouco, além da cartografia, o que mais a gente pode esperar aí pros próximos meses, o que que você vem inventando e onde que a gente acha todos esses trabalhos.
Bom, os trabalhos, eu tenho um site que tem a maioria dos trabalhos, é mariabatista.com.br. Quem quiser, fico feliz se vocês forem visitar. E eu continuo aqui na Cartografia Mítica, essa exposição ainda não tem data, mas eu acredito que acontecerá esse ano no museu, no Portão Cultural, no MUMA. Vai ser divulgado, então quem estiver me seguindo vai saber. E tem umas surpresas aí que eu não sei se posso contar, mas assim, uma das coisas que eu queria fazer agora como parte desse projeto, eu estou conversando com o antigo IAP, que agora chama IAT, que é Instituto de Água e Terra, para conseguir umas mudas de mata de araucária para fazer um plantio lá nos Campos Gerais. Com essa ideia que eu queria falar de como essas monoculturas elas vão acabando com as florestas, de que forma eu podia falar disso também, sem ficar sempre citando essa negatividade dessa questão. E aí eu pensei que seria legal, de repente, fazer um plantio simbólico. Então, assim, vou invadir um pouco com a floresta, vou invadir um pouquinho uma monocultura. Então, estou tentando articular isso em contato com o proprietário, conseguindo as mudas, e não sei como que também vai se dar esse plantio agora nesse distanciamento social. Estou tentando ver se eu consigo desenrolar esse trabalho.
Olha aí. Então, se você se interessa por plantio, se liga na Guta, na Maria Batista, que é o nome artístico dela. Desculpa ser tão pessoal assim. Vamos ficando por aqui. Você tem mais algum recado para dar?
Não, só queria te agradecer o convite.
Eu que agradeço você ter aceitado, ter vindo até aqui. Agradeço o Marquinhos, que está aqui atrás, ele que fica comandando essa mesa. Agradeço a participação de todos vocês, tanto pelo perfil do Instagram do Desenvolvimento Artístico, nosso apoiador cultural, e também todo mundo que nos assistiu. Lembrando que esse programa fica lá para você ouvir a qualquer hora, a qualquer momento, e mandar para qualquer pessoa no site da Rádio Cultura de Curitiba, que é o cultura930.com.br/cultucada. A gente volta semana que vem. Fiquem bem, se hidratem e até lá. Você ouviu o Cultucada comigo, Michele Gutman. O Cultucada tem apoio cultural da plataforma Desenvolvimento Artístico. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930/cultucada.